Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Gabriel Beleira e Sara Campos para a gente discutir essa semana que teve muito dado econômico, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E na semana que vem a gente tem diversas reuniões de Banco Central, né, Sara?
Isso, foi uma semana realmente bem carregada de divulgação de indicadores econômicos. No caso dos Estados Unidos, tanto do ponto de vista de inflação como também do ponto de vista de atividade. De inflação, a gente teve a divulgação do CPI e do PPI, o CPI, o índice de preços ao consumidor, e o PPI aos produtores. Nos dois casos, a inflação veio acima do esperado. Quando a gente olha para o CPI, para a inflação ao consumidor, a gente teve alguma desaceleração na variação mensal quando comparado com janeiro, porque janeiro foi um número realmente bem elevado, mas serviços subjacentes ainda permanecendo pressionados, né? Então a gente teve uma leitura mensal ali de serviços subjacentes por volta de 0,5%, saindo de 0,7% em janeiro. Então traz algum alívio de certa forma, né, depois do número de janeiro que foi ruim, mas não retira completamente o incômodo dos membros que gostariam de ver uma desinflação mais disseminada, né? Então, o resumão, né, quando a gente olha para os números de inflação, até além do CPI e do PPI, hoje nessa sexta-feira também teve a inflação de preços importados, é que não foi tão ruim quanto janeiro, a gente viu alguma melhora, mas é um patamar ainda elevado, não é tão benigno quanto a gente observou ali, principalmente na segunda metade do ano passado, né? Quando a gente olha para o PPI, boa parte da pressão no mês de fevereiro, ela veio ali dos preços de energia, então a gente teve aumento do preço de petróleo, aumento nos preços de gasolina, isso ajudou bem a pressionar o índice, mas ainda assim, né, um número ruim, né, principalmente porque vem num contexto em que, se a gente for olhar o preço das commodities, o preço de petróleo, o preço de gasolina, eles continuam subindo nesse mês de março, né? Então dá uma perspectiva que para frente a gente pode ter mais um, dois meses que sejam de inflação elevada. E se a gente pega esse patamar que está rodando, né, que rodou em fevereiro e anualiza, se a gente olha para as médias móveis, é um patamar que mensalmente não é condizente com o atingimento da meta. Então isso acaba dando, né, algum incômodo com o cenário inflacionário para frente. E se de um lado a inflação surpreendeu para cima o mercado, ainda que marginalmente, do lado da atividade a surpresa foi na direção baixista. Então, principalmente quando a gente olha para o número de varejo do mês de fevereiro, a gente viu o chamado grupo de controle, né, que seria uma espécie de consumo subjacente, por tirar alguns componentes mais voláteis, se assemelhar mais com o consumo do PIB, vindo abaixo do esperado, com uma desaceleração também nos serviços de alimentação, que até então estavam rodando ali em patamar bastante firme ao longo do ano passado. Então a gente vê alguma desaceleração no consumo discricionário, inclusive, né, olhando para a foto da semana, se a gente for pensar em termos de PIB do primeiro tri, a gente viu o Atlanta, o nowcasting do Fed de Atlanta sair de 3,2% de crescimento para 2,3%, então uma redução boa, com redução da perspectiva de contribuição do consumo, né? Então, do lado de atividade, foi uma semana um pouco pior, e acaba que esse cenário é um cenário que a gente tem, né, uma preparação para o Fed na semana que vem, a reunião em que eles fazem a atualização das projeções econômicas, e tem aí algum medo por parte do mercado de que eles possam fazer revisões do ponto mais hawk, né, Acho que um dos aspectos mais importantes vai ser observar as projeções de taxa de juro para o ano que vem. Então, isso tudo, né, o juro, consequentemente, foi um dos principais assuntos da semana, né, Gabriel?
É, com certeza. Acho que com os dados de CPI e PPI, o juro se mexeu bastante, o mercado começou a tirar a probabilidade de corte até para a reunião de junho. A gente vê, por exemplo, juros de 2 anos subindo bem na semana, 26 bips. Então, o pessoal não só está tirando de junho, mas eles, como antes, faziam o seguinte: tirava de junho, tirava de um mês mais próximo e botava no próximo mês, né? Então, você via juros de 2 anos, às vezes, até parado. Mas agora parece que o mercado está começando a tirar as quedas totais que vão ter no ciclo de juros para esse próximo ciclo. O mercado abrindo mão desses cortes diante desses dados de inflação um pouco piores, mostrando um pouco mais de pressão na inflação de serviço. E acabou jogando toda a curva americana, né? Os juros de 10 anos também abriu 23 bips. E aí as bolsas, o S&P chegou a caiu 0,15, caiu pouco, mas quando a gente olha as outras bolsas americanas, né, o Russell, por exemplo, caiu 2%. Aqui talvez o Russell ele tenha uma ligação maior com a atividade, como a Sara falou. A gente teve uns dados ruins, né, que seriam atividade para baixo com inflação mais para cima, né? Então o net disso foi ruim e o Russell acabou sentindo mais do que o S&P, caindo 2% na semana. O Nasdaq caiu 1,15%. O restante das bolsas globais, deixa eu ver, o Ibov, por exemplo, fechou perto da estabilidade, caindo 0,20% também, pouca coisa, e o mercado emergente também caindo 0,40%. Acho que vale mencionar aqui, dentro dessas preocupações com inflação, é o movimento que a gente está vendo nas commodities, né? Isso talvez por uma volta de repercussão que está tendo na guerra da Rússia e Ucrânia. A Ucrânia atacou as refinarias da Rússia, lançou bombas para lá, e a gente viu o petróleo, por exemplo, na semana subindo mais 4%, né? Então, esse mês já está subindo mais 4%, o que acaba colocando mais pressão aí na inflação para si mês. O dólar valorizou na semana também, 0,70, o dólar global, tá? Não contra o BRL. Contra o BRL caiu 0,30, mas o dólar global ficou forte diante dessa abertura de juros no mercado americano.
Bom, no Brasil a gente teve o IPCA, a gente vai muito de acordo com o que está indo no mundo, né? Você tem uma abertura de juros lá fora, a gente acaba acompanhando, mas acho que também tivemos fatores que levaram a alguma reavaliação de qual é o juro final no Brasil. Primeiro teve a inflação veio um pouquinho acima do esperado, mas quando a gente olha as aberturas, principalmente na parte de serviço subjacente, estava todo mundo de olho, veio um pouco abaixo do esperado. Tem alguma coisa ligada a ingresso de cinema que vai voltar na próxima, mas de uma forma geral, eu acho que é o receio todo que tinha com a aceleração da parte dos núcleos, ele deveria estar começando a se dissipar. Né? Você teve um movimento ali no começo do ano, ainda não normalizou para os patamares anteriores, mas não continuou acelerando. Então não é por conta de cenário de inflação no Brasil. Acho que a inflação, a gente ainda tem uma dinâmica inflacionária benigna no ano, principalmente por conta de alimentação. Óbvio, tem o impacto desse aumento recente das commodities, liderado pela guerra, que vai pressionar, não tem jeito. Por mais que a gente não revise, né, não reajuste os preços de gasolina por conta do aumento do preço do petróleo, esse ambiente mais inflacionário é captado. A gente tem também todo o complexo de agrícolas ali, que a Ucrânia é um exportador relevante, e também você tem alguma pressão sendo gerada aí no curto prazo por conta disso. Então, a gente tem uma avaliação benigna da inflação no ano, mas essas commodities subindo incomodam um pouco. Mas, por outro lado, acho que mais relevante para o Brasil são os dados de atividade, né? A gente, aqui até na casa, a gente tinha um viés mais positivo para o PIB, principalmente o PIB do primeiro tri, levaria um PIB de 2% de crescimento no ano. Mas a gente imaginava que esse PIB ficaria forte mais ali para março, quando fossem sendo divulgados os dados de março. Quando a gente viu, janeiro já começou muito forte, tanto comércio quanto serviços. A gente vai olhar o mercado de trabalho também, no nível de contratações, 100 mil contratações a mais do que era esperado. Então é uma atividade econômica pujante, acho que condizente com o que está acontecendo ao redor do mundo. É muito provavelmente também ligado a fiscal expansionista. E com mais crescimento, acho que a preocupação do Banco Central, à medida que ele está chegando no ponto mínimo de taxa Selic, né, que ele imagina que ele, aquela gordura que ele possa retirar da taxa Selic, que vai ser 10,25, né, daqui a duas reuniões, corta 50 nessa, depois mais duas de 50. E aí vai levar a taxa de juros ali para 9,75 e tal, vai chegar num ponto onde ele vai começar a se questionar, olha, vale a pena continuar o ciclo de cortes, com a economia tão forte, por mais que a inflação não esteja tão problemática, mas a gente tem alguns fatores de inflação um pouco piores. Eu acho que esses dados de atividade mais fortes, esse ambiente global com retirada, né, redução, de ciclo total de juros por parte do Fed, vai interferir claramente no processo decisório do Banco Central. A gente tem 9% de Selic final, mas assim, nesse ambiente parece que a Selic final está mais para entre 9,5% e 10% do que para o 9%. Então, eu acho que isso fez uma reavaliação no mercado de juros do Brasil. Né? Você teve uma abertura de juros aí no Brasil ao longo da semana. E o PIB do primeiro tri, a gente está dando, nosso está dando 0,8, mas ainda tem números de fevereiro e março. A depender do que acontecer, a gente vai discutir se o PIB não vai ser 2,5 novamente no ano. Então, são números de atividade muito forte que batem no processo decisório do Banco Central e isso limita o total de corte de juros que eventualmente vai acontecer na economia brasileira. Só lembrando, semana que vem a gente tem reunião do Copom. A gente acha que ele mantém o guidance de 2 cortes, mas a gente não acha que esses números de atividade ainda vão impactar, né, já na próxima reunião do Banco Central, mas é pensando à frente, né, pensando no ciclo total. Isso claramente muda o apetite de corte de juros por parte do Copom. E lá fora a gente também tem muitos bancos centrais nessa área.
Perfeito. Bom, a principal, naturalmente, é a reunião do Fed. Um dos pontos mais importantes vai ser a projeção de juro para esse ano, se eles mantêm 3 cortes de juros. A nossa expectativa é que sim, porque se por um lado a inflação ela está mais pressionada nesse início de ano, por outro, a nossa avaliação é que o risco de uma reaceleração econômica ele está menor, porque os dados de atividade foram mais fracos na margem, mas por outro lado a gente entende que o viés para os anos seguintes, né, para 2025, para 2026 e para a taxa de longo prazo é altista, que eles revejam isso e coloquem, tentem novamente passar o recado ali de higher for longer através dessas projeções de juros para os próximos anos, junto com uma avaliação também de PIB para o lado altista. A mediana de mercado já está esperando um PIB mais próximo a 2%, enquanto o Fed tem algo ali em torno de 1,4%. Né? Então, vai ser uma reavaliação que eles vão ter que fazer. E além do Fed, a gente vai ter reunião do Banco Central da Austrália, reunião do Banco Central da Inglaterra, reunião do Banco Central do Japão. O Japão, ao longo dessas duas últimas semanas, a gente tem visto noticiário, né, em torno de negociações salariais e a chance que já na semana que vem eles já aumentem o juro, saindo do patamar negativo. Mas moeda até na semana não conseguiu mais reagir a essas notícias, acho que muito por conta do ceticismo que existe que o BOJ vá conseguir realmente fazer um ciclo de alta de juros para além de um ajuste, né, na taxa de juros que está acontecendo agora. Então, o BOJ, a mensagem passada por eles também vai ser importante, né, pensando para frente. E aqui, além de Brasil, né, em Latam, a gente também tem as reuniões do Banco Central do México e da Colômbia. Então, realmente uma semana bastante cheia.
Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Se preparem para a próxima semana. Um abraço.
Bom final de semana a todos. Até a próxima.
Valeu, pessoal.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.